Doutor Jaime Campos, nos pronunciamentos em relação ao 1º de maio e alguns movimentos que houveram, eu não podia deixar de fazer nesta terça-feira, agora que são 20h33. Sou presidente do Dr. Jaime Campos. Quando essa casa, o Senado, aprova projetos que vão ao encontro das necessidades da nossa gente, do nosso país, sempre vem à tribuna para falar sobre a conquista ou as conquistas. Trago comigo essa maneira de agir, que herdei de meus velhos pais, avós, bisavós, no longo da minha vida. Não consigo me omitir com fatos que venham a trazer prejuízo para os trabalhadores. Poderia dizer, como um banho de água fria aos nossos trabalhadores, aposentados e pensionistas. Se a causa é justa, séria, traz no seio pingos de humanismo. Estamos juntos. Na peleia, somos compadres no entrevero. Fizemos o bom combate no campo das ideias, teorias, visões da nossa realidade. Como gaúcho, sou presidente, nascido lá em Caxias do Sul. Meus pais vieram de Bom Jesus. Meu pai era domador de cavalo. Era domador de cavalo. Rebelde. Conheceu minha mãe numa estância. E num belo dia ele roubou a prenda e se mandou para os pagos de Caxias do Sul. Com ele eu aprendi que a palavra tem que ser mantida. E lá se fala muito o termo fio de bigode, mas com bigode ou sem bigode, é importante manter a palavra. Sou do tempo que cavalo bom não nega estribo, pois a primeira parada do caminhante é logo adiante. E tem que estar preparado para ser verdadeiro. Mas, senhor presidente, por que eu falo tudo isso? Em plena véspera do 1º de maio, Dia do Trabalhador, eu fiquei muito preocupado. Foi apresentado um pedido de vista a um projeto de lei de nossa autoria, de número 150 de 2013, que estabelece regras para a aposentadoria dos pescadores, homens e mulheres que são judiados pelo tempo, pelo sol, pelas águas, pela chuva em alto mar. O projeto, com respaldo da categoria, havia sido aprovado por unanimidade. No dia 9 de abril, Vossa Excelência estava lá, na Comissão de Assuntos Sociais, em caráter terminativo. Portanto, ele ia para a Câmara, os deputados. Só tenho a lamentar o que aconteceu. Os pescadores não mereciam isso. Uma categoria sofrida que luta todos os dias por melhores condições de vida. Mas não é a primeira vez que esse tipo de... Eu consigo golpe, porque a mim ninguém avisou e o projeto era de minha autoria. Prejudicam milhões de trabalhadores. A mesma coisa foi feita com o Instituto da Desaposentadoria, que estava pronto para ir para a Câmara, ou seja, a desaposentação. Com o projeto que equiparava, na mesma função, o salário de homens e de mulheres. Por que não lembrar aqui do fator previdenciário que continua engavetado lá na Câmara e nós já aprovamos aqui, do reajuste real para os aposentados e pensionistas, para a recuperação das perdas que aprovamos aqui e está engavetado lá na Câmara, senhor presidente? Mas pelo menos eu estou vendo que veio para a ordem do dia. Os presidenciáveis estão tendo que debater a questão do fator previdenciário. Seria muito bom que cada um assumisse a sua posição. Senhor presidente, um velho pescador me disse que, se no mundo as pessoas olhassem diferente para as questões diferentes, nada seria igual. Injustiças não seguiam rotina. De tantas mensagens que recebi dos pescadores, senhor presidente, faço questão de ler aqui uma que mexeu comigo. Uma mensagem que vieram dos valorosos pescadores do nosso país. Essa mensagem é assinada pelo presidente do Sintrapesca de Santa Catarina, senhor Manuel Xavier de Maria. Diz a mensagem: senador, há muitos anos estamos tentando obter a aposentadoria especial para os integrantes da nossa categoria, os pescadores profissionais. Ficamos felizes quando soubemos da aprovação do seu PL, o 150 de 2013, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle, como também na Comissão de Assuntos Sociais. Agora, somos surpreendidos com a apresentação de recurso do referido projeto. Somos leigos, mas sabemos que a apreciação em plenário depende de uma vontade ampla e da própria mesa do Senado, como também da maioria dos senadores. Sabemos, senador, pelo nosso conhecimento, que teremos dificuldades, os problemas que estamos expostos diariamente no exercício da atividade da pesca é grave. Câncer de pele, perda de visão, perda de audição, coluna, CO2, sangue, articulações, coração. Muitos desses problemas de saúde já foram, inclusive, atestados pela Fundacentro. Na grande maioria, senhor presidente, esses problemas já são bastante visíveis a partir dos 20 anos. E assim sendo, poucos são os pescadores que conseguem trabalhar 35 anos, como é exigido hoje. Se não bastasse nossa vida sem convívio social, pois chegamos a passar mais de 60 dias em alto mar. Não temos data festiva, longe da família. Ainda somos trabalhadores que, para a renovação dos estoques pesqueiros, temos que respeitar até 5 meses por ano, ou seja, nada recebemos e ganhamos somente o acréscimo de anos na busca da aposentadoria na época do defeso. O PL 150 é sim um projeto capaz de diminuir ou eliminar, por definitivo, toda a injustiça que estamos submetidos a isso. Por favor, senadores, por favor, senador Paim, converse com os demais senadores para que o PLS 150 de 2013, de sua autoria, seja aprovado no plenário, seja encaminhado para a Câmara dos Deputados. A matemática imposta à nossa categoria é por demais grave, pesada. 35 anos de trabalho exigido, menos 5 meses de defeso, chamado defeso, quando não podemos trabalhar, por ano. Significa que 35 mais 14,5 significa que nós temos que ter, no mínimo, 50 anos, 49,5 de atividade para poder se aposentar, enquanto que os outros é 25, 30 ou 35. E nós é 49,5 anos. É uma injustiça. Temos certeza, nobre senador, que teremos o apoio dos seus pares. Esse projeto, senhor presidente, que foi tema da minha fala, de nossa autoria, sugestão dos pescadores, teve como relatores os senadores Benedito Lira e Ana Rita, respectivamente. Eu queria muito, senhor presidente, que a gente conseguisse fazer com que o projeto fosse para a Câmara, e nem que lá fosse alterado, voltasse para cá, mas que não ficasse como tantos outros, senhor presidente. Às vezes eu me preocupo que alguns, conforme o senador, tem um, no caso, que uma senadora apresentou, idêntico ao meu, mas idêntico, idêntico, vírgula por vírgula. Daí o consultor me disse: não, eu me esqueci que eu tinha feito um para ti. O dela foi aprovado e foi para o Senado. O meu houve recurso e ficou aqui. Então, que não fosse nenhum. Essas coisas eu não consigo entender. Mas, senador Magno Malta, eu vou lhe dar uma parte, mas permita que eu entre nesse aqui, que é curtinho, e eu faço questão de ouvir uma parte de Vossa Excelência.
Mas quero fazer parte tem a ver com esse que você acabou de falar.
Então é agora que Vossa Excelência vai entrar, sabe que... Mas depois fique tranquilo que eu vou presidir para os senhores falarem. Senador Magno Malta, Vossa Excelência, que é candidato a presidente da República, eu sei que está viajando o país, é pré-candidato, É uma alegria receber uma parte de Vossa Excelência.
Senador Paim, Vossa Excelência falou do fator previdenciário. Eu, uma ocasião, lhe disse que se meu pai fosse vivo e minha mãe, ele ia lhe tratar de meu filho o tempo inteiro. Que todo mundo que sonhou com um salário mínimo melhor nesse país não pode esquecer da luta de Vossa Excelência. Quem sonha com a dignidade de um dia se aposentar dignamente, sabe onde é que Vossa Excelência está inserido nessa história. A palavra fator previdenciário parece até seu sobrenome. Já aparece com seu rosto, fator previdenciário. Todas as categorias nesse país sabem da sua luta. E seria muito feio, porque eu acho muito feio um senador quando pega o microfone para rasgar seda para outro, que o povo lá do estado do cara sabe quem é o cara e sabe que ele não merece aquela rasgação de seda. Entendeu? Que é conversa fiada de corporação. Mas eu falando de Vossa Excelência, é um privilégio que eu tenho. Até porque, quando eu não estava na vida pública ainda, Vossa Excelência já era uma referência para mim. Quer dizer, não estava, não tinha um mandato, mas já assistia às brigas de Vossa Excelência. E quando me tornei deputado federal e tive o prazer de conhecer Vossa Excelência, que já era uma referência.
Trabalhamos junto na Câmara.
Já era um ícone e para mim foi uma referência muito grande. E vi Vossa Excelência debatendo salário e assaltado por uma angústia e por um. Sentindo a dor do trabalhador dentro de um processo sofrido no país. Vossa Excelência, houve uma ironia de alguém que ganha uma eleição e vem para a Câmara Federal fazer os seus interesses pessoais. E Vossa Excelência, ao ver a ironia, Vossa Excelência não atirou uma pedra, mas atirou o que tinha que atirar mesmo, que era a Constituição, que era a lei, o que valia naquele... Não sei nem se ele é colega nosso ou colega de quem mandou para cá, né? Do trabalhador é que não era, né? Aquele momento de Vossa Excelência. Vossa Excelência falando sobre o fator previdenciário agora e depois, em seguida, falando da aposentadoria, dois aposentados, e, em seguida, Vossa Excelência disse que o de uma senadora, que as vírgulas ela até gostou. Eu já convivi isso aqui na lei de lavagem de dinheiro, na lei de... assim, coisas copiadas, assim, vergonhosamente, safadamente até. Eu, vergonhosamente, não, safadamente. E é porque aqui tem senador e senador, Vossa Excelência sabe disso. Né? Tem senador e senador. Se você não faz, se você não tem o discurso da maioria ou do que eles pensam, você é a sua própria independência e o que você sonha, você paga esses preços que Vossa Excelência está pagando, pagou aí com relação a esse projeto. Agora eu quero dizer, Vossa Excelência, que só acha que um trabalhador desse, quem está aí, alguns sonharam com o fator previdenciário, já morreram, esperaram e não veio. A viúva está esperando, mas já está morrendo também, ou viúvo. E essa guerra toda. Vossa Excelência acha que essa gente, é uma pergunta que faço, esses trabalhadores da pesca, é triste ouvir a narrativa deles? E se você fechar o olho e tiver imaginando um pescador sem camisa, tostado pelo sol, narrando isso, essa injustiça conosco, desse série de fator que Vossa Excelência colocou, é uma pergunta que eu faço. Será que essa gente, será que nós temos capacidade de explicar para eles que nós não temos dinheiro para fazer isso? Porque é isso que os governos reclamam. Será que eles vão entender que um governo que tem dinheiro para fazer estádio de 2 bilhões em estados que nem futebol tem, não tem dinheiro para mandar votar o fator previdenciário? Porque a culpa não é da Câmara, não. A culpa é do governo que não deixa votar, que não deixa a base votar, a base dele. Quando a gente fala culpa do governo, culpa da Câmara não é. Não entra em pauta porque o governo não quer. O senhor acha que é difícil explicar, é fácil explicar para um pescador desse, que manda um e-mail desse em nome da maioria deles, de todos, do coletivo todo de pescadores? Isso é injustiça. Será que é fácil explicar para ele que não tem dinheiro para fazer isso? E ele vendo que nós temos dinheiro para construir porto em Cuba, com o dinheiro dele, com o suor dele. É fácil explicar isso? Perdoar a dívida da Bolívia? É fácil explicar isso? Não é fácil explicar. Não é fácil explicar. Olha a lesão da Petrobras. O cara fez a lesão
foi promovido para a BR Distribuidora. Agora ele está no presídio e tal, mas está bem, pode pagar advogado caro, né? Tem dinheiro sobrando. E será que é fácil explicar? Porque tem o Conselho de Passadina e o Conselho da Petrobras. Acima dos dois conselhos tem o Conselho dos Donos, eu não sabia disso. E quem nos representa no Conselho dos Donos é o cara que está preso, é o cara que é o dono da Petrobras. Meu Deus do céu, será que é fácil explicar isso para um pescador? Dizer a ele, não tem dinheiro para fazer a tua aposentadoria, porque quebra o sistema previdenciário. Essa conversa fiada eu escuto desde que eu não era nem vereador. Eu quero é parabenizar a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência não tem medo de trazer os temas da sua crença, dos seus ideais, aquilo que lhe trouxe para cá. Vossa Excelência é diferente de outros, que pregam uma coisa na rua e quando chega aqui, toma um psiu do governo, amarela, e muitas vezes faz até o que não acredita. Verbaliza o que não acredita. Paga o preço lá na base dele, por fazer o que não acredita. Mas está aqui para fazer vontade. E coisa feia, porque o mandato é tão difícil para você ganhar. É tão difícil ganhar um mandato. E depois que o cara chega no mandato, vira um subserviente, tem quem dá ordem dele. Isso é um negócio do outro mundo. É um negócio impressionante. E Vossa Excelência me impressiona pela independência, pela capacidade de lutar o que Vossa Excelência acredita. Vossa Excelência, senador Paim, Vossa Excelência é a sua própria crença. Vossa Excelência não abre mão daquilo que luta. Vossa Excelência não abre mão das suas bandeiras. Os aposentados nunca ficarão sem Vossa Excelência. Vossa Excelência não vai amarelar nunca, não vai colocar o galho dentro. Vossa Excelência não afrouxa em nome daquilo que acredita o tempo inteiro. E paga um preço no seu partido. Paga um preço com o seu governo. Mas Vossa Excelência não abre mão disso. E olha, aqui tem dois negros, que sou eu e Vossa Excelência. Como cidadão, como negro, como seu companheiro, eu tenho o maior orgulho dessa sua independência, dessa sua postura em favor das bandeiras que Vossa Excelência acredita. Meus parabéns. Eu estava saindo. Quando eu vi Vossa Excelência na tribuna, eu voltei, sentei aqui, o senador já me chamou, eu fiz assim, não, que eu queria ficar aqui, porque eu precisava apartear Vossa Excelência, porque Vossa Excelência não tenha dúvida de que os milhares de aposentados e aqueles que querem se aposentar nesse Brasil, se pudesse estar de frente, pegar na sua mão, certamente lhe chamaria de filho.
Obrigado pelas considerações, senador Magno Malta. Vossa Excelência, que eu conheci na Câmara dos Deputados. E lá travamos inúmeras batalhas, nós somos do tempo ainda que lutávamos pelo salário mínimo de $100 e diziam que nós íamos quebrar o país. Infelizmente, hoje o salário mínimo chegou a $350. Avançamos em algumas áreas e outras nós vamos continuar insistindo sempre. Eu não usaria nem a palavra rebeldia, mas com aquilo que move a nossa alma, o nosso coração, e que permite que a gente durma tranquilo à noite. Senão não consegue dormir, eu não consigo. Se eu disser uma coisa lá na rua, e aqui eu agir diferente, capaz de me dar um infarte. Como eu não quero que me dê um infarte, eu falo o mesmo discurso. O mesmo discurso da rua é daqui. E por isso eu vou fazer esse registro agora. Eu quero fazer um pequeno registro, me permita, senador Wellington Dias, de um músico nativista, lá do meu Rio Grande do Sul, argentino de nascimento, brasileiro, gaúcho de coração. É meu amigo. Ele se chama Dante Ramon Ledesma. Fez as minhas campanhas andando pelo Rio Grande com o violão embaixo do braço. Dante Ramon Ledesma. Dante Ramon Ledesma é uma lenda de todo o continente, principalmente da América Latina. Ele sofreu um AVC. Ele está muito mal no Hospital Moinho dos Ventos, em Porto Alegre. E eu resolvi falar um pouco dele hoje. E quero, quem sabe, andar com ele, cantar com ele e ouvir a sua forma de declamar, de falar e de montar, de mostrar para todos nós que ele é um homem que não respeita fronteira alguma. Ele está bem além do próprio horizonte, pela forma contundente, revolucionária, aquele revolucionário da paz e da força dos argumentos, que é Dante Ramon Ledesma. Meu amigo Dante, estou torcendo muito, muito, muito. Espero que você logo, logo volte a soltar a sua garganta e a dedilhar o seu violão. Estamos longe, mas juntos no pensamento, Dante. Você está aí no Rio Grande. Não te entrega, Dante. Fica firme, que nem você diz sempre, que nem balanque. Nada te derruba. Temos muitas histórias ainda para contar e cantar. Dante Ramon é um defensor dos direitos humanos. Quando escrevi o livro O Canto dos Pássaros nas Manhãs do Brasil, você, Dante, escreveu a apresentação. E ele escreveu na apresentação. Ele que é compositor, cantor, poeta, é um homem iluminado. Ele escreveu: quero um novo alvorecer, para que esse novo alvorecer apague os preconceitos e as discriminações no amanhã da nossa pátria. Se quisermos festejar a democracia pela qual tanto lutamos, de dia e de noite, é necessário honrarmos a vida e glorificarmos a verdade, a paz, os direitos humanos e a justiça. Ele é conhecido por músicas como Orelhano, O Grito dos Livres e tantas outras obras desse cancioneiro nativista, com uma inesquecível que eu adoro ouvir, ouviria todas as noites, América Latina. Talvez um dia não mais existam arramados, dizia ele, e nem cancelas nos limites das fronteiras. Palavras do Dante. Talvez um dia milhões de vozes se erguerão numa só voz, desde o mar às cordilheiras. A mão do índio, explorado e aniquilado, do camponês, mãos calejadas e sem terra, do negro, do peão rude, que humilde anda charqueando, e dos jovens que, sem saber, morrem nas guerras da América Latina e do mundo, do sangue e do suor. Dante Ramon Ledesma é o cantor dos direitos humanos, é o poeta sem fronteira, onde, nessa sua andança pelo mundo, ele persegue sempre a liberdade e a justiça. A liberdade e a justiça são as luzes que iluminam o teu caminho, Dante, e vão continuar a iluminar. Senhor presidente, eu quero só deixar como registrado esse outro documento, que eu fiz aqui um longo depoimento, exatamente na linha, e quero lembrar que o próprio presidente Lula muitas vezes disse, vamos acabar com essa história de dizer que a Previdência está quebrada e é deficitária. Eu fiz um longo discurso um certo dia, transformei ele num artigo e publiquei no jornal Zero Hora, lá do Rio Grande do Sul, do Grupo RBS, exatamente na data que completava a RBS, Grupo Zero Hora, Zero Hora, Grupo RBS, 50 anos de existência. E ali foi publicado o meu artigo. Então, quero mais uma vez aqui deixar o texto na íntegra: Seguridade Social é superavitária. Há duas semanas, registrei matéria da revista Caros Amigos, escrita por diversos articulistas, que mostra que a nossa Seguridade Social é superavitária. Quem tem interesse em desmoralizar, até tentar mostrar que está quebrada a Previdência, é o sistema financeiro. Cada vez que eles mostram que a Previdência vai falir, mais homens e mulheres vão lá fazer a sua Previdência privada. Isso está comprovado, como diz o outro, cientificamente. Então, o meu artigo, com dados da Anfip, da FENAFISP, demonstra claramente o quanto que a nossa Seguridade, onde está a Previdência, é superavitária. Por fim, senhor presidente, eu não poderia deixar, porque eu não estava aqui no 1º de maio, de falar alguma coisa sobre o 1º de maio. Até pela... Porque o 1º de maio e a luta contra os preconceitos, eu lembro todos aqueles que são discriminados, eu lembro os trabalhadores, lembro os aposentados e lembro, por que não, os empreendedores que têm responsabilidade social. Senhor presidente, a partir do último quarto do século XIX, os trabalhadores começaram a cada vez mais obter conquistas no chamado mundo civilizado. Gradativa liberdade de associação, redução do jornal de trabalho, ganhos remuneratórios, melhoria em condições gerais de emprego, configuração de um mínimo de direitos trabalhistas, foram avanços que passamos a ter numa batalha crescente que fizemos corpo a corpo para chegar lá. Em quase todo o mundo, o Dia do Trabalho é celebrado no dia 1º de maio. É um dia, sem dúvida, especial, em que a luta dos trabalhadores é relembrada, é saudada como uma das maiores forças transformadoras da história. É possível avaliar a importância dos trabalhadores e trabalhadoras pelo seu imenso poder de contribuição no aspecto social e econômico e político. E político. Porque quem tem força política, pode ter certeza, são os trabalhadores. Não há conquista social ou econômica relevante desde as meadas do século XIX que não tenha em sua origem uma participação importante do movimento dos trabalhadores. Por outro lado, a conformação de uma rica simbologia espalha tal influência também pelo universo da educação e da cultura, de modo que os mais amplos campos de atividade humana se encontram profundamente irrigados por esta seiva fecunda. No Brasil, não tem sido diferente. Grandes transformações de nossa história remonta recente, estão fundadas na dinâmica das relações de trabalho e da intervenção social advinda da ideologia que daí brotou. Ou seja, a chamada, por exemplo, Era Vargas, nos anos 30 do século passado, dando início ali ao trabalhismo. E por que não lembrar, senador Wellington Dias, a vitória das forças progressistas nas eleições de 2002, quando elegemos um líder operário, Luiz Inácio Lula da Silva. Ninguém pode negar que a força dos sindicatos, que estão de uma forma ou de outra em todos os municípios do Brasil, é relevante. Por isso que eu falei, política, social e econômica. Lembrei dois grandes momentos, a Era Vargas e a era que elege Luiz Inácio Lula da Silva, comprovam a importância do universo do trabalho na vida brasileira, principalmente dos trabalhadores e dos aposentados e pensionistas. Porém, senhor presidente, apesar de termos avanços nos últimos anos, últimos tempos, esta obra é uma obra em construção. E eu confesso que eu estou muito preocupado nos dias que ocorrem. Ainda muito por fazer para aperfeiçoar as relações de trabalho, com reflexo direto nas condições de vida da população e no desenvolvimento econômico e social do país. Por exemplo, em março de 2012, votamos a proposta de emenda à Constituição PEC 66, conhecido como a PEC das domésticas. Não avançou nada. Votamos a PEC e ela continua engavetada, não avança, porque não há a dita regulamentação. Em junho de 2011, tivemos a 100ª conferência da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que festejou o aniversário no dia 11 de abril. Aprovou a Convenção Internacional do Trabalho número 189, a qual determinou a garantia de melhores condições de trabalho para os trabalhadores no Brasil e no mundo. Mas, nós continuamos entre os três países que têm mais acidentes no trabalho e doença no trabalho no mundo. Portanto, estamos desde então numa situação, no mínimo, delicada. Passado mais de 2 anos da aprovação desta lei, as centrais ainda peleiam muito para avançar. Estamos com o debate da redução de jornada. Avança? Não avança. Estamos com o debate da situação dos sindicalistas que estão sendo demitidos e mandam procurar os direitos na justiça. Avança? Não avança. Estamos com o debate do setor terceirizado e com a ameaça de um projeto que vem da Câmara e com um semelhante aqui no Senado. Eu confesso que eu estou preocupado. Eu diria, sem me prender no texto, senhor presidente, porque eu quero ir para o finalmente, e o texto aqui é longo, eu poderia aqui lembrar, senhor presidente, da PEC do trabalho escravo. Qual é o debate que nós temos aqui? Não, só aprova a PEC do trabalho escravo se regulamentar o trabalho escravo. Trabalho escravo a gente não regulamenta. Trabalho escravo não se regulamenta, se proíbe. E por isso eu queria que esse meu discurso, senhor presidente, ele servisse para dar um alerta aos trabalhadores. Que eles têm que ficar mais espertos. Porque a pauta dos trabalhadores não está avançando aqui no Congresso. Ela está congelada. E se vacilar, vai haver retrocesso. É só ver o que eu tive no Congresso dos Juízes, onde eu recebi o troféu Dom Quixote, mas recebi do lado do Carlos Araújo, que é o ex-marido da presidenta Dilma, pela sua luta pela democracia e por ter sido um guerrilheiro na busca da liberdade. Recebi ao lado da filha de Maurício Correia, que foi constituinte, já falecido, e da primeira presidenta da Anamatra, doutora Ilza. E ali eles também demonstraram, os juízes do trabalho, que estão muito preocupados com o avanço negativo no campo do trabalho pelos projetos que estão tramitando aqui nas duas casas. Por exemplo, os próprios sindicatos têm na Constituição um texto que diz que é legítimo a contribuição negocial ou assistencial. Pois o Ministério Público do Trabalho intervém no sindicato, fecha sindicato, chega até o prédio do sindicato, mediante uma decisão da Assembleia dos Trabalhadores. Por que não faz isso nos outros que têm decisão de Assembleia e é compulsório o requerimento? Podemos falar até da OAB, se quisesse. Podíamos falar dos partidos políticos. Podíamos falar do Sistema S. Todos podem, o sindicato não pode. Que uma decisão soberana da Assembleia seja respeitada. Senhor presidente, eu quero, nessa minha fala aqui do dia 1º de maio, eu tenho dito o seguinte, e não vou ler o texto, senhor presidente, aí eu vou encerrar e peço a Vossa Excelência que considere na íntegra. Eu confesso que eu tenho participado de eventos onde reúne 3, 4 estados do país, como foi recentemente no Paraná, como foi Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, como foi um outro momento aqui, que foi Goiás e Minas, que é preciso que o movimento sindical, senador Magno Malta, usando um termo que Vossa Excelência às vezes usa também, acorda para Jesus, acordem para Jesus, fiquem espertos, porque se olharmos claramente aqui para dentro do parlamento brasileiro, a bancada que efetivamente defende os trabalhadores aposentados e pensionistas está diminuindo. E a bancada que defende somente o interesse do grande capital está avançando. E aí nós não temos mais o mínimo de controle na defesa do direito dos trabalhadores e dos aposentados e dos pensionistas. Porque eu não acredito na chamada... Eu não consigo acreditar, embora veja, não consigo acreditar que o parlamento, que devia ser independente, o judiciário independente e o executivo independente, que o parlamento não consiga aprovar questões básicas de interesse do nosso povo, da nossa gente. Como aquele projetinho que diz que a mulher, na mesma função, tem que ter o mesmo salário que o homem. Ou um projetinho que diz, se eu me aposentei e voltei a trabalhar, as minhas contribuições que eu paguei depois de aposentado, eu poderei usar para o recálculo do benefício, como já existe para na área pública. Como que eu não posso... Como eu não consigo entender que o tal de fator só pega os mais pobres, porque não pega quem tem teto até de 30 mil reais. Como eu não consigo entender que não tenha uma política ainda que valorize o benefício dos aposentados e pensionistas. Mas é uma reflexão que o parlamento tem que fazer, e por isso, nesse processo eleitoral, eu tenho dito para os sindicalistas, vocês têm toda a obrigação de fazer a pressão legítima. Botem na pauta esse fator. Botem na pauta o fator. Vamos ver que cada candidato ao presidente coloque o seu ponto de vista, como é que ele vê esse projeto, que eu considero o projeto que é o mais injusto de todos os tempos pós-ditadura. Que pior que ditadura, nós sabemos que... Eu poderia dizer que não existia um projeto pior, né? Ditadura nunca mais. É um debate que nós temos que fazer. Não dá para se encolher, não dá para ir para casa dormir e achar que as coisas vão acontecer. Tem que pressionar, Eu confesso que cheguei a usar num congresso desse. Deputado, quer meu voto? Vote pelo fim do fator. Está lá na Câmara, aqui nós já aprovamos. Nós, senador Malta, Vossa Excelência, senador Wellington Dias nos ajudaram, nós votamos por unanimidade aqui. O fim do fator, recuperação das perdas, a questão do sindicalista também, votamos tudo aqui, está tudo na Câmara. Quer meu voto, deputado? Vote pelo fim do fator. Porque não dá, é uma injustiça, é perverso, é cruel. Senador Wellington Dias, eu me... Peço a Vossa Excelência que considere na íntegra os meus pronunciamentos e eu me coloco à disposição, se Vossa Excelência entender, para presidir para que eu possa ouvi-lo 21 horas e 10 minutos.